Olá, amigos, bem-vindos a mais um episódio da série Abduzidos aqui no podcast Disco Voador. Hoje, o primeiríssimo episódio de 2024, hoje, 1º de janeiro. Feliz ano novo para todos. Poxa, obrigado aí por terem nos acompanhado em 2023, obrigado pela audiência e que a gente consiga estar juntos também em 2024, né? Isso é muito importante e é o mais importante e o motivo pelo qual a gente está aqui toda semana. Bom, vamos começar o ano como a gente começa sempre, né? A gente tem cada semana um novo episódio. A nossa agenda aqui na Abduzidos não vai mudar em 2024, né? A gente tem algumas. Vai ter algumas diferenças aí com relação às entrevistas, né? Vou usar esse espaço aqui para falar um pouquinho sobre essas mudanças. As entrevistas elas vão ser ainda esse mês, elas começam ainda esse mês de janeiro de 2024, mas dessa vez eu vou fazer em blocos de 10, né? Nós vamos colocar 10 entrevistas, vão parar, mais 10, vão parar, mais 10, vão parar e assim sucessivamente, em vez de ficar o ano inteiro com toda terça ou quarta uma entrevista nova. Então, vai ter essa mudança com relação às entrevistas. Mas a série Abduzidos continua na mesma forma toda segunda-feira, tanto no YouTube como nas plataformas de streaming. Outras séries também vão estrear aqui no Disco Voador. A gente está estudando aqui alguns formatos, né? Mas certamente outras séries a gente vai lançar ainda em 2024. E o Salão Grenat continua, né, com a sua periodicidade, que vai totalmente de acordo com a boa vontade do Noronha, né? Quem manda no Salão Grenat é o Noronha, o Thiago é
Claro.
apenas a voz do Noronha.
Apenas um interlocutor, que
Apenas o interlocutor,
pode mudar a
exatamente.
qualquer momento. De repente, qualquer momento, Sérgio Malandro pode começar a apresentar o Salão Grenat. Eu não gostaria, mas pode acontecer.
E o Salão Grenat vai partir desse princípio. Então, quando tiver alguma coisa, a gente anuncia lá e o episódio vai estar nas plataformas, né? Tivemos um episódio agora no Natal, temático, e um episódio agora no Ano Novo, temático também, que já está disponível aí para vocês ouvirem. Da mesma forma, eu quero aproveitar esse breve editorial aqui, como o primeiro episódio do ano, para agradecer, né, todo mundo que nos ouviu aí em 2023. É muito nítido o crescimento que houve do início de 2023 para o final de 2023, sabe? É um crescimento que não aconteceu na mesma proporção nos anos anteriores. Então, é sinal que nós melhoramos a nossa entrega, o nosso conteúdo em 2023 e que esse também é o objetivo em 2024, tá certo? Eu fico muito agradecido, eu, Ramon, fico muito agradecido por tudo que toda essa audiência e também quero agradecer ao Thiago e ao Henrique pela paciência de me aturarem aqui o ano inteiro, né? Puxando a orelha, mandando mensagem no grupo, vamos gravar, vamos fazer, os temas são esses, vamos pensar, enfim. Coisas que acho que todo grupo de WhatsApp, todo grupo de amigos tem. Então, obrigado a quem nos ouviu e obrigado a vocês dois aí pela paciência também. E que a gente siga junto em 2024 com um ou outro convidado que a gente também já discutiu, né? Essa possibilidade. Então, eventualmente, não seremos apenas os três, seremos quatro, mas também com espaço para que um de nós, eventualmente, possa, né, dar um pulo em El Banc da Câmara, dar um pulo em Santos Dumont, né? Dá um pulo em Ressaquinha, cidade do interior de Minas, cidade do interior de Minas que a gente gosta tanto para, enfim, comer um
Rio
brownie,
Novo, tem umas
né?
cidades
Rio
boas
Novo,
ali.
isso aí,
Tocantins do Sul, que tem
Euclidelândia,
coisa boa. Exato, exato. Varre-Sai, que já é mais para o Rio de
Piumhi.
Janeiro.
A próxima brownieria vai ser em Piumhi, né? Piumhi.
Piauí. Já estamos
Obras
com
avançadas.
obras avançadíssimas. Já saímos da planta. Quer dizer, vamos entrar na planta de novo. Ah, deixa eu ficar quieto, senão vou me complicar.
Possibilidade de expansão para Chapéu Dúvas.
Sim,
É, depois de Piumhi é chapéu duvas, é isso mesmo.
Chapéu
Excelente.
Duvas. Excelente.
Mas enfim, é isso, gente. Tá feita a abertura do primeiro programa de 2024 e hoje, como é um dia totalmente atípico, 1º de janeiro, eu prometo a vocês que o nosso papo aqui vai ser rapidíssimo. A gente vai discutir apenas algumas expectativas, né, que semana passada e retrasada e anterior nós fizemos retrospectiva. Essa semana vai ser algumas expectativas com relação ao ano de 2024. Eu vou citar alguns tópicos aqui, poucos, prometo. E a gente vai comentar coisas que a gente quer que aconteça ou coisas que já estão aí em vias de acontecer, confirmadas ou quase confirmadas. Enfim. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode citar, né, como uma grande expectativa para o ano que vem são esses shows de reunião, assim, sabe? Em 2023 a gente teve a grande. Eu falei isso nos últimos 5 episódios, mas foda-se. A grande turnê de reunião dos Titãs, eu acho que isso vai ser uma constante em 2024. Tudo bem, alguns outros shows de reunião aí já foram anunciados de bandas assim que não fazem muito a nossa cabeça, tipo For Fun, tipo NX Zero, que teve ano passado também, acredito que continue no ano que vem. Mas eu tô dizendo assim, de grandes proporções, grande porte, bandas que tenham capacidade para lotar um estádio, como foi o caso dos Titãs. Vocês acham que tem potencial para isso acontecer em 2024 também? E se vocês acharem que sim, quais são essas bandas?
Olha, eu acho que tem. Eu não sei se para esse nível de lotação, né, num estádio lá, como os Titãs fizeram em São Paulo, né? Mas eu espero que essa ideia de reunião, numa proporção como a dos Titãs em termos de produção, ou até menor um pouco, não sei, mas o que vale a ideia e a vontade de se reunir. Eu acho que isso se espalhe para outras bandas aí que a gente espera, por exemplo, o Gasker Licks e Maltes, né? Aquela formação, aquele trio lá dos Engenheiros do Havaí, né? Que fez sucesso, que talvez seja a parte assim, mais famosa, mais clássica da banda. Eu acho que eles poderiam se inspirar nos Titãs e fazer uma turnê, alguns shows, né? O que for, né? Para celebrar toda aquela fase, tudo, né? Pelo menos celebrar aquela fase. Sem pensar em música nova, se tiver música nova, melhor ainda, claro. Mas vai celebrar aquele tempo, né, de grandes discos, de grandes músicas e tudo. Eu acho que poderia ser um sucesso, porque o Engenheiros do Havaí é uma banda muito que tem um público assim muito fiel, né? São tipos de bandas, assim como Legião Urbana e tudo, que tem um público muito fiel. Então eu acho que os Engenheiros, né, na formação GLM, poderia assim, pensar em se reunir para fazer alguns shows aí, ou uma turnê.
É, eu acho, ô Henrique, eu acho que isso não vai acontecer não, cara, infelizmente.
Eu também acho que não, né? Mas não custa nada sonhar, né?
Todas as entrevistas que a gente vê do Augusto Lix agora danou a falar pra caramba, né, em vários podcasts aí.
É, que bom, né?
E bom, pô, eu sou suspeito, porque eu adoro Engenheiros, adoro a fase GLM, adoro o Lix tocando guitarra, acho um cara dessa galera dos anos 80 aí, é o guitarrista mais técnico assim, mais.
Você gosta dos leaks, do leaks?
É claro que isso ia acontecer, né? Eu não vou nem pôr o patumps, porque essa tava tão previsível. Agora, ele não gosta do disco do Kiss, né? O Lick It Up. Talvez ele não seja muito.
Nem ele, nem você, né?
Nem, não. Tem pouco. Só aqueles dois lá do YouTube que gostam, né? Foram lá me esquinafrar. Não tem mais ninguém. Nem o Vini Vincent deve gostar desse disco.
Mas assim, eu concordo com vocês, cara. Eu acho que de cara a banda que eu gostaria de ver numa reunião assim, uma reunião séria, né? Igual foi a dos Titãs. Com datas, com agenda, né? Não é um troço mambembe, não. Seriam Engenheiros mesmo, cara. Pô, eu tinha muita vontade de ver. Mas, Henrique, tem uma coisa também que, assim, eu não sei se você tá sabendo, né? Talvez eu esteja adiantando aqui ou até contando um segredo. Mas eu vou revelar, foda-se. Sei se você tá sabendo que acho que é dia 12 de fevereiro, ou seja, mês que vem já. Enfim, meados de fevereiro, vai rolar a reunião da banda Zero, né? comandada pelo nosso querido Guilherme Snardi. Bom, e no campo internacional, quem vocês acham que merecia e que poderia, dos possíveis, né? Dos possíveis, quem vocês acham que tem chance de se reencontrar em 2024?
Eu acho que primeiro que vem à minha cabeça, até pelo que pintou de notícias, de rumores, né? Mais rumores e tudo. Ano passado é o Rush, né? Pelo menos o Gary Lee e o Alex Lifeson, né? Eu acho que, né? Eu acho que é uma expectativa, né? Uma expectativa para saber se eles vão realmente tocar isso, né? Tocar esse projeto. Como vai ser? Se for o caso deles tocarem junto, como vai ser? Se vai ser só para tocar as músicas do Rush? Se vai ter coisa nova? Então é uma expectativa assim bem variada, né? De sobre o que vai acontecer. Eu esperaria ver sim os dois tocando juntos. É claro que Neil Peart é uma ausência extremamente sentida, mas a gente não tem o que fazer, né? Então que os outros dois continuem pelo menos tocando juntos, seja como Rush, seja como qualquer outro nome, né? Se tiver tocando junto, já tô feliz.
Acho que vai ter muita Eu acho que Thiago Zalinski e eu estamos na expectativa de ser o AC/DC, né, Thiago?
Ah,
Sim. Super
verdade.
expectativa.
Verdade, verdade.
É. Agora, para meu desespero, eu acho que o Oasis vai fazer alguma reunião esse ano ainda. É, aí é
Será?
desespero mesmo, porque eu tô fora disso.
Porra, eu tô completamente fora.
Dois ingressos
Mas
a menos que eles já vão ter aí no Brasil, que é o meu do Ramon.
o AC/DC realmente é uma expectativa, é verdade. Né? Já tá falando aí que eles já vão fazer uma turnê agora em 2024, né,
Então,
nesse ano.
eu tenho uma fonte segura que já cravou que eles estão no Rock in Rio. Nossa, que fonte,
Essa fonte
hein?
não costuma errar, ela não costuma errar, não. Essa fonte. E já cravou que tá no Rock in Rio, Madonna também tá no Rock in Rio, enfim. É, coisas.
É, eu espero também. Acho que uma grande expectativa que a gente pode ter para 2024 é o Rock in Rio, né? Porque em tese vai ser uma edição comemorativa, ainda que não sejam os 40 anos como foi alardeado, né? Os 40 anos vai ser só em janeiro de 2025. Mas como não vai ter Rock in Rio em 2025, essa edição acabou entrando no lugar, né? Para ser a de 40 anos. Então, assim, acho que de headliner anunciado só tem o Ed Sheeran, que para mim foi um golaço. Eu não acho, eu não tenho vontade de assistir, mas foi um golaço. Eu acho que, porra, o Ed Sheeran nunca tinha vindo ao Rock in Rio. Então, todo mundo critica o Rock in Rio pela repetição de headliners. Eles já começaram aí com o um inédito. E se os outros forem o AC/DC, a Madonna, Beyoncé, como tem se especulado aí, cara, eu acho que é gol atrás de gol. Eu ficaria muito a fim de ver esse show da Madonna, principalmente sendo um show totalmente retrospectivo, né? Eu gostaria muito de ver, eu nunca vi a Madonna. E acima de tudo, porra, ver o AC/DC, que eu acho que vai ser uma oportunidade única, né? Vai ser um raio que vai cair uma vez só.
É, sendo retrospectivo o show da Madonna, é uma coisa interessante, né? Porque pega aquele sucesso dos anos 80 da Madonna, início dos 90, aquelas músicas são sensacionais, né, cara? Aquilo ali fazem parte da década, são grandes clássicos, né? Eu vi um show da Madonna em 2008, né? Uma namorada minha quis ir e tudo, aí fomos, né? E, cara, eu não curti. A produção foi sensacional e tudo. Né, produção, entrou, tinha até um carro que entrou, acho que era um Cadillac, um carrão lá que entrou no palco. Espetacular, a produção espetacular, mas o repertório, cara, só tinha cinco músicas antigas. Então ela tocou muitas músicas mais atuais e tudo. É, tudo bem, eu acho que você tem que trabalhar o que você tem feito assim, nos últimos anos. Eu não sou contra isso. Né? Mas das músicas antigas, para quem foi ouvir as músicas antigas, não tinha, tinha cinco músicas, eu acho. Então, sendo uma turnê, um show retrospectivo, seria uma coisa bastante interessante, cara, que ela tem muita música legal aí dos anos 80. E o AC/DC, cara, pô, fazer. Eu não tenho o que falar, né? É a grande banda aí que nós podemos ver no Rock in Rio, né? Porque se você for pegar o Dia do Metal, as duas atrações que enchem a noite, que é o Metallica e o Iron Maiden, então. com a agenda já ocupada, né? Então, as pessoas, você falou da repetição, né? Mas a gente tem que pensar também nessa repetição em duas coisas. Primeiro, se o artista está com uma agenda liberada para a época do Rock in Rio, tem isso também. E segundo, que artista é capaz de fechar de encher o local, né, para poder e segurar esse público que tem que consumir também a cerveja, a comida, a água, o que for, né, e até o final, né, para poder segurar essa galera toda, todo o público até lá. Então, não são tantos artistas assim. Principalmente se a gente for falar de metal, de rock e tudo mais. As pessoas falam, ah, podia botar banda tal, ah, claro, podia botar, mas será que essa banda é capaz de segurar o público até o final? Porque é uma maratona Rock in Rio, né? Então o Iron Maiden consegue, o Metallica consegue, o AC/DC consegue, né? O AC/DC não é bem o dia do metal, mas é uma banda que consegue segurar, mas outras bandas eu creio que não, entendeu? Uma ou outra também já talvez esteja caminhando a passos largos para segurar, mas a gente tem que pensar nesses dois fatores aí, né?
Tá
Agenda e que
caetaneando,
banda.
né, Thiago? Tá caetaneando aí, hein, Thiago?
Não, tô não.
Aí, o Rick é
Não tô não.
um sabonete, né, rapaz? Ah, sabonete aqui. Diplomata, diplomata.
Vaselina, vaselina. Exato.
Ah,
Escorregadinho.
mas é isso mesmo, cara. Você tem que pensar na agenda, mas é verdade. Você tem que pensar na agenda e tem que pensar no em qual artista é capaz de segurar um público até o final, né? Então não são tantos assim, não. Assim, no pop até tem uma quantidade maior, mas no rock, assim, você tem Foo Fighters pensando no rock não metal. Você tem Foo Fighters, você tem o próprio AC/DC, que eu não sei se aí entra em metal ou não, entendeu? Mas eu acho que não são tantas bandas assim, não.
Que seja, né? Que venha aí mais uma edição do
Venha.
festival e que seja boa, pelo menos para a maioria das pessoas que têm interesse em ir, que já compraram ingressos, né? Uma boa leva de ingressos já foi vendida, né? A última data de venda vai ser em abril, mas uma boa parte dos ingressos já foi vendida no ano passado.
Ou que pelo menos assim seja bom para a gente comer aquele macarrãozinho que a gente comeu na última edição lá no, na, na
É verdade,
área VIP. Tava uma delícia aqui. Eu
é
fazendo
verdade.
vergonha na volta, cantando junto com o Carol o tema da novela Indomada.
É verdade. Vocês passaram vários temas de novela, inclusive.
Sim, fizemos ali. Ali começou uma prolífica possível dupla, que vamos lançar esse ano também, só com temas de novela.
Isso. Vem aí, vem aí.
Vem aí, Underground, não percam. Agora, falando sério, aqui tem uma coisa que o está pipocando aí também que pode ser interessante. Quer dizer, vai ser interessante se concretizar. Que é o disco solo do Dave Gilmour, né? Que a Polly
É
anda
verdade, eu ia puxar
fotos
isso,
aí,
cara.
né? A Polly anda soltando umas fotos dele gravando coisas, de trechos assim, de trechos não, né? Fotos de momentos e tal. Então pode ser que o Gilmour solte um disco aí no ano de 2024, que é sempre uma boa pedida, né? Pô,
É,
tomara.
em matéria de discos, eu acho que é o disco mais esperado para mim, porque
É.
já vão aí 9 anos do último disco dele.
Caramba.
E 9 anos do último disco de inéditas, e eu acho que é um momento assim meio chave, porque o Nick Mason, o baterista do Pink Floyd, fez uma longa turnê aí antes da pandemia e outra longa turnê aí depois da pandemia, né, se apresentando. Então, quer dizer, eu acho que pode ser a última chance, não de ter uma reunião do Pink Floyd. Eu não tô aqui pleiteando que ele volte com Roger Waters, não é nada disso. Eu só tô dizendo que pode ser uma última chance de um encontro do David Gilmour com o Nick Mason no palco, né? Porque eles estão devendo isso, desde que lançaram o single do Pink Floyd no ano retrasado, em 2022, né? Lançaram aquele último single sob o nome do Pink Floyd e nunca se apresentaram, sabe? Eu acho que isso merecia uma despedida com os dois em cima do palco. Não precisava nem ser com o nome do Pink Floyd, mas uma participação do Nick Mason na turnê do David Gilmour, ou então até um momento assim mais longo do Nick Mason, porque é isso, cara. Eu não vejo o David Gilmour lançando mais 9 anos para o David Gilmour lançar um disco depois desse, sabe? E também não vejo essa turnê do Nick Mason com esse apelo de rodar o mundo uma vez por ano, porque assim, a premissa dessa turnê são músicas antes do Dark Side of the Moon. E assim, todas as relevantes eles já tocaram, então eu não sei até que ponto isso vai se repetir para sempre. Não porque não haja demanda, eles nunca vieram à América do Sul, por exemplo, então talvez haja na América do Sul. Mas, porra, eu acho que para ele mesmo deve cansar fazer a mesma coisa todo ano. Ele já tá aí com quase 80. Então eu espero mesmo que haja um disco do David Gilmour, como tudo indica que vai haver. A Polly tem postado fotos dele tocando, dele na mesa na mesa de som lá, comandando as coisas, com vários instrumentos, em estúdio, fora de estúdio. Cara, eu diria que é praticamente certo. A gente pode cravar aqui que um disco inédito do David Gilmour está a caminho aí nos próximos meses e muito provavelmente uma turnê também nos próximos meses, porque ele é desses, né? Fica décadas sem fazer nada. Quando faz, é disco e turnê, disco e turnê, disco e turnê. Da mesma forma que vai sair a turnê, vai começar a turnê dos Rolling Stones, né? Do disco Hackney Diamonds. E, porra, eu espero que venha ao Brasil também, né, cara? Porque não sei se a gente vai ver muitas turnês dos Rolling Stones ainda. Então, o que aparecer, a gente tem que correr atrás e tomara que venha no Brasil para facilitar. Vamos encerrar o episódio de hoje aqui, como eu prometi, que era bem rapidinho. Vamos fazer um pequeno joguinho aqui, rápido. Jogo rápido. Pergunta e resposta bem rápida. Vamos lá. Um show para assistir em 2024. Vai lá, gente. Um internacional e um nacional.
Na verdade, tem dois shows aí e já estão
Ah,
marcados.
Caetano! Caetano! Sai dessa, Caetano!
Do
Não,
anel de luz, estrela.
Jogo
mas
rápido, vai. Um de
tem mesmo. Mas tem,
cada, um
cara.
de cada.
Estão marcados desde o ano passado, cara, que é o Iron Maiden, com essa turnê da Future Past Tour, né, que finalmente eles estão dando atenção ao Somewhere in Time, com Alexander the Great, Coxsackie Somewhere in Time e tudo mais, Stranger in a Strange Land, que vai vir ao Brasil lá para dezembro, por aí. É, então esse é um show para ver. E o Eric Clapton também, que vem acho que em setembro, se eu não me engano. Salvo engano, é setembro. Então são dois grandes shows aí que a gente realmente precisa correr atrás, né? O pessoal já está ficando velho e tudo, né? A gente não sabe quando vai ser a próxima vez e se vai ser a próxima vez, vai ter, né?
E um nacional, Henrique.
Eu não parei para pensar no nacional, mas eu espero assistir shows do Gilberto Gil, do Caetano, entendeu? Dessa galera, pelo menos desses medalhões. O Gil já vi um show, mas já tem muitos anos, quero ver de novo. Caetano eu nunca vi. Por incrível que pareça, eu nunca vi. E mais desses medalhões aí, porque nossos medalhões, nossos grandes nomes, né? Porque eu acho que a gente realmente é aquilo, é correr atrás para ver esse pessoal, enquanto eles ainda estão aí fazendo shows, enquanto se é o caso de se aposentar ou não, né? Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Caetaneei agora, né?
Caetaneou.
Ou não?
Jogo rápido, Thiago. Não, não caetaneie. Um show internacional para 2024 e um nacional.
Nacional, vou falar dois. Maiden e AC/DC no Rock in Rio. E nacional, cara, olha só. Eu quero ver um show do Forfun. A volta do Forfun. Não que eu seja louco pela banda, não. Mas eu quero ver esse bando de pseudo-adolescente com 38 anos já. Lotando o Circo Voador, cantando aquelas coisas lá, pleno vapor. Quero ver se vai ter gente tomando losartana, como é que tá o estado dessa rapaziada aí. Então, show, por enquanto, né? Forfã, a volta do Forfã. E o Internacional, esses dois aí, arrasa quarteirões, os dois, né?
É, para mim também vai ser isso aí. Eu quero ver o Iron Maiden tocando as músicas do Somewhere in Time. É praticamente certo, ainda não foi anunciado, né? Nós estamos gravando esse episódio com uma certa antecedência, então se já foi anunciado quando você ouviu esse episódio, peço desculpas, mas até o momento da gravação desse episódio, ainda não foram anunciadas as datas do Iron Maiden no Brasil em 2024, mas é 99,9% certeza que virão. Da mesma forma, quero ver o Eric Clapton, que está marcado para o dia 26 de setembro aqui no Rio de Janeiro. E, cara, não tenho o que dizer, Eric Clapton, quero ver. Como quero ver do AC/DC também se vier. Agora, vou jogar uma aqui. Eu sei que o Henrique não liga muito, mas o Thiago pode ser que se balance. Thiago, esse ano, em 2024, provavelmente nós vamos ver aí a despedida também do Roberto Carlos, cara.
É, né?
O especial, os 50 anos, o 50º especial do Roberto esse ano vai ser no Maracanã. E segundo as fontes, como você tem as suas, eu também tenho as minhas, nós vamos ter aí a reunião dos grandes nomes da música brasileira que, claro, ainda estão vivos e que vão acompanhar aí o Roberto nessa despedida, cara. Então isso eu acho que vai ser uma noite muito marcante, vai ser uma noite histórica da música brasileira ter
Sim,
aí o
vai.
Caetano, o Gil no Maracanã junto com o Roberto, né? E é uma pena que o Erasmo não vai estar tá aí para participar.
Ah,
Pois é,
não, tá aí
aí
um show que eu iria. Tá aí um show que eu iria.
então. Aí, viu?
Iria ver sim.
É,
Iria ver,
cara,
por mais que
porque a
eu não.
gente, eu acho que tá. Acho não. Pelo menos no que diz respeito a Globo, né, aos especiais, esse vai ser o último.
É, cara,
50 especiais. É.
É, porque foi aquilo que eu falei, né? São os medalhões. Apesar de eu não ser tão ligado a Roberto Carlos, mas, cara, vale a pena ver um show, né? Pelo menos ver o cara ali cantando e tudo. Cara, ele é importante, claro, muito importante para a nossa música. É, gravou aí grandes clássicos e tudo. Então, para quem gosta de música, como eu, você e todo mundo, e Zalinski, a galera que ouve a gente, eu acho que vale a pena, né, cara, a gente ver. Né? Por mais que não curtamos e tudo tanto. Mas
Eu acho
vale a
que para a
pena,
música,
né?
pelo bem da música, vai ser uma noite muito importante mesmo.
Sim, ainda mais tendo vários outros artistas cantando junto e tudo, né? Então vai ser algo marcante mesmo.
É isso aí. Então, acho que assim a gente encerra nosso primeiro episódio de 2024, né? Hoje, 1º de janeiro, mais uma vez, desejo a vocês um ano de 2024 maravilhoso. Espero que muitas coisas boas aconteçam na vida de vocês, na nossa vida e para o Brasil de uma forma geral, né? Esse ano a gente tem eleição, então não pensem que as eleições municipais, os vereadores não são importantes. Votem com consciência, votem pensando na ideologia de vocês aí, não importa qual seja, mas enfim, que não desperdicem o voto. Da mesma forma que é um ano importante para o esporte, né? Tem Olimpíada, então que o Brasil também garanta muitas medalhas e muita diversão para a gente assistindo a Olimpíada na televisão aí no meio do ano. Enfim, e que seja um ano maravilhoso de música, de shows, de discos, que profissionalmente todos nós tenhamos muito sucesso e que seja um ano. Normalmente os anos pares eles surpreendem, mas vamos ver. Que seja um ano bom para todo mundo, feliz ano novo e até semana que vem. Valeu!